Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Mal-Estar na Civilização, publicado em It no Acentrante. É um dos textos mais influentes de Sigmund Freud sobre as tensões entre a vida individual e a vida em sociedade. Partindo de suas ideias psicanalíticas, Freud investiga por que a busca humana por felicidade esbarra repetidamente em frustrações, ansiedades e sentimentos de culpa. O livro discute como a cultura, entendida como o conjunto de instituições, normas e valores que tornam a convivência possível, exige renúncias aos impulsos mais imediatos, especialmente os ligados à sexualidade e à agressividade. Ao mesmo tempo, essas renúncias não eliminam os desejos, apenas os deslocam, transformando energia pulsional em trabalho, ideais, vínculos e também em sofrimento psíquico. Ao abordar temas como repressão, moralidade, religião, amor e violência, Freud propõe uma leitura dura e provocativa da civilização, mostrando que o progresso coletivo tem custos subjetivos altos e inevitáveis para o indivíduo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro primeiramente. A busca de felicidade e suas fontes de sofrimento. Freud examina a felicidade como um ideal que orienta a vida cíclica, mas que raramente se realiza de forma estável. Ele descreve o prazer como algo que tende a aparecer em picos, enquanto a existência cotidiana é atravessada por limites, perdas e necessidades. Nesse quadro, o sofrimento surge de três frentes do corpo, que envelhece, adoce e impidor do mundo externo, que ameaça com forças imprevisíveis e destrutivas e das relações com outras pessoas, que trazem conflito, rejeição e dependência. A civilização prebárias tenta oferecer compensastes para esses sofrimentos por meio de segurança, ordem e formas de sentido, mas essas soluções têm prebárias. Para lidar com uma frustraqueste, os indivíduos recorrem a estratégias psíquicas e culturais. O amor, a criação artística e intelectual, o trabalho, o humor, a intoxicação e também mecanismos de defesa que afastam o desprazer. Freud, porém, não trata essas saídas como garantias de bem-estar, e sim como arranjos provisórios que revelam a dificuldade de estrutura de conciliar desejos intensos com a realidade. O tema central é que a promessa de felicidade total entra em choque a condição humana e com as exigências da convivência social. Em segundo lugar, civilização como renúncia pulsional e construção de ordem, o livro apresenta a civilização como um projeto coletivo voltado a proteger os seres humanos e organizar a vida em comum. Para Freud, esse projeto se sustenta em regras, instituições e ideais que limitam a satisfação direta das pulsais. E renúncia pulsional não é um detalhe, mas o alicerce da cultura para viver em grupo. Cada pessoa precisa conter impulsos de apropriação, domínio e descarga imediata de prazer. Ao mesmo tempo, a energia dessas pulses nem desaparece, podendo ser redirecionada para atividades socialmente valorizadas, como trabalho, ciência, arte e formas de copracua. Esse redirecionamento ajuda a explicar como a cultura produz obras irrealizáveis, mas também porque ela gera mal-estar aquilo que foi reprimido ou contido retorna como tensão, irritabilidade. Ressentimento e sintomas. Freud descreve a ambiguidade desse processo. A civilização amplia a segurança e as possibilidades de vida, mas cria um clima permanente de insatisfação, porque exige disciplina afetiva e moral. A análise também aponta para o conflito entre liberdade individual e exigências sociais, sugerindo que a cultura precisa administrar continuamente o risco de ruptura e violência. Assim, a civilização aparece como um equilíbrio instável entre proteção e sacrifício, progresso e desconforto cíclico. Em terceiro lugar, amor, sexualidade e as restrições culturais. Freud discute o amor como uma das experiências mais promissoras para a felicidade, por envolver intimidade, prazer e sentimento de completude. No entanto, ele mostra que a civilização interfere diretamente nessa esfera, a normas sobre casamento, família, monogamia, moral sexual e papiá y socias funcionan como tentativas de estabilizar vínculos y reducir conflictos, mas también limitan a expresar do desejo. Isso cria uma tensão recorrente, o indivíduo busca satisfação e reconhecimento, enquanto a sociedade precisa conter excessos, rivalidades e rupturas que poderiam ameaçar a cohesão do grupo. Freud enfatiza que a libido pode ser deslocada para formas de afeto mais amplas, como o amor ao próximo e a identificação com ideais coletivos, mas esse deslocamento cobra um custo emocional. A exigência de amar de modo universal e constante pode parecer elevada e, em certos casos, irrealista, gerando culpa ou hipocrisia. Além disso, a restrição sexual pode produzir sintomas, frustrações e hostilidade velada. Até isso que se destaca é que a vida amorosa é atravessada por negociações inevitáveis entre desejo e regra. E que parte do mal-estar moderno nasce da tentativa de conciliar a intensidade afetiva com padrões sociais de estabilidade. O amor, portanto, é simultaneamente refúgio contra a solidão e campo de conflitos alimentados pela cultura. Em quarto lugar, agressividade, violência e o conflito estrutural entre indivíduos. Anexo decisivo do texto é a ideia de que a agressividade humana não é apenas resposta ao ambiente, mas uma força interna persistente que torna a convivência difícil. Freud argumenta que as pessoas carregam impulsos de hostilidade, dominação e destruição que podem se expressar em rivalidades, humilhaça, exploração e guerras. A civilização, para existir, precisa conter essa agressividade por meio de leis, punições e formas de controle moral. Ao mesmo tempo, quanto mais a cultura exige pacificação, mais ela precisa mobilizar mecanismos de vigilância interna e externa, o que intensifica o conflito psíquico. Freud aponta que a relação com o outro é inevitavelmente ambivalente. Buscamos amor, reconhecimento e proteção, mas também sentimos inveja, ciúme e desejo de superioridade. Por isso, a vida coletiva não é um estado natural de harmonia, e sim um arranjo que tenta domesticar forças contraditórias. A agressividade pode ser sublimada em competição regulada, trabalho e criação, mas também pode retornar como preconceito, fanatismo e violência social. O argumento ajuda a compreender porque projetos civilizatórios, mesmo quando moralmente elevados, podem gerar repressão e ressentimento. Ao encarar a agressividade como componente estrutural, Freud oferece uma lente crítica para analisar conflitos políticos e culturais sem reduzi-los a simples falas individuais. Por último, culpa, superego e o preço psíquico da moralidade, Freud relaciona o mal-estar civilizatório ao crescimento do sentimento de culpa e à formação do superego. Instância súquica, que interalaza proibizis e ideis. Na medida que a sociedade restringe impulsos, especialmente os agressivos, a energia desse conflito pode ser direcionada para dentro, transformando-se em autoacusação e severidade moral. Assim, mesmo quando a agressividade não é descarregada externamente, ela pode aparecer como crítica interna, vergonha e ansiedade. A civilização, ao promover normas éticas, fortalece esse juiz interior que passa a exigir pureza, controle e conformidade. O resultado pode ser uma vida cíclica marcada por autocobrança, sensacência e necessidade de punição. Freud também discute como certas formas de moralidade e religiosidade oferecem alívio simbólico, mas podem reforçar dependência e culpa ao impor padres inalcançáveis. Esse tema é crucial porque desloca a questão do sofrimento para além de eventos externos. O mal-estar pode ser produzido por um conflito intrapsíquico alimentado pela própria cultura. A leitura freudiana sugere que parte do desconforto moderno vem de um superego hipertrofiado que cresce com o progresso civilizatório e intensifica a exigência de renúncia. Com isso, o livro ilumina como o ideal de ser bom pode paradoxalmente aumentar o sofrimento, ao invés de reduzi-lo. En conclusión, este libro es indicado para lectores interesados en psicanálisis, filosofía, sociología, historia de las ideas y también para quien busca comprender las raíces emocionales de conflictos contemporáneos. Él beneficia la vida del lector al ofrecer un vocabulario y un modelo de pensamiento para interpretar en senso común el sensación de no caber en las expectativas sociales, o peso de la autocobranza, os ímpases nos relacionamentos e a experiência de frustrar mesmo em contextos de conforto material, ao mostra que o mal-estar não-estar não é apenas fala pessoal, mas um efeito de compromissos inevitáveis entre desejo e convivência. O texto pode ampliar a autocompreensão e reduzir explicar-se simplista sobre sofrimento e comportamento coletivo. Em comparação com livros similares sobre bem-estar ou crítica social, a obra se destaca por articular psicología profunda e análisis cultural, sin prometer solucas fáciles. Su fuerza está en encarar es contra esta vida civilizada de modo consistente y provocador, ofreciendo una base consciente que continúa útil para pensar moralidad, violencia, amor y culpa. Poichin Teo Weiado. Boeste uma compra valiosa por ser um clássico curto, denso e duradouro, que rende releituras e diálogo com muitos campos. Se você quiser apoiar Sigmund Freud, você pode comprar o livro através do link da Amazon que é disponível aí na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!